Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um colégio de Curitiba pegou fogo ontem na capital. Os mais de 500 alunos que estudam na instituição estão sem aula hoje. O incêndio atingiu a rede elétrica do colégio. Computadores novos, históricos de alunos, registros e materiais usados pelos professores também foram destruídos. As aulas estão suspensas por tempo indeterminado. O Núcleo Regional de Educação deve decidir ainda hoje se as aulas voltam amanhã ou se os alunos vão ser transferidos para outra escola. O Brasil vai lançar um satélite na semana que vem. Isso vai melhorar a cobertura de banda larga no país e aperfeiçoar as comunicações militares. O repórter Vitor Abreu tem mais informações.
O satélite brasileiro de defesa e comunicações já está na Guiana Francesa para ser lançado. Ele vai permitir ampliar o acesso à internet banda larga no país, além de monitorar as fronteiras. A novidade também vai impulsionar o agronegócio, como explica o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.
Um projeto de 2 bilhões de reais e um avanço muito importante para o nosso país, ampliando a cobertura de banda larga e também aperfeiçoando as nossas comunicações militares. Acesso à internet rápida e de qualidade e à cidadania. E o satélite vai permitir à população em áreas remotas usar a rede e também, por exemplo, levar a internet às unidades escolares. Além disso, vai contribuir com o nosso agronegócio, contando com tecnologia para aperfeiçoar sua produção, com mais interiorização da economia brasileira, permitindo a indústrias localizadas em áreas que hoje não são cobertas por banda larga ter infraestrutura de comunicação. Para citar apenas dois exemplos.
O SGDC, como é conhecido, foi desenvolvido numa parceria dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Defesa. O lançamento dele está programado para o dia 21 deste mês em Kourou, na Guiana Francesa. Reportagem Vitor Abreu.
Um projeto inovador de educação do Paraná vai ter a assessoria do Instituto de Massachusetts, um dos mais avançados em tecnologia do mundo, que fica nos Estados Unidos. Informações com Amanda Lanes.
O CIDLAB, projeto de tecnologia educacional desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, vai ser assessorado pelo Instituto de Tecnologia da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. O CIDLAB tem como objetivo a implantação de laboratórios de fabricação digital na Secretaria de Estado da Educação e em outros polos do Estado. Os laboratórios de fabricação vão ser abertos uma vez por semana para escolas e comunidade. Segundo Ezequiel Menta, diretor de Políticas e Tecnologias Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, os laboratórios vão disponibilizar impressoras 3D, cortadoras a laser, equipamentos de robótica para que os visitantes desenvolvam os próprios projetos e contribuam para criar uma cultura de inovação, criatividade e fortalecimento do movimento Faça Você Mesmo no Paraná.
Uma proposta, né, inovadora, onde a gente está criando um ambiente para que professores e alunos possam realmente colocar a mão na massa e desenvolver suas próprias tecnologias. A gente está pensando em um espaço conhecido como Maker Space, Hacker Space, ou seja, são dispostas algumas máquinas que permitem você criar quase que qualquer coisa. Que máquinas são essas? Impressora 3D, cortadoras a laser, alguns kits de Arduino, que é uma placa que você consegue fazer circuitos eletrônicos, e aí você começa com um pouquinho de programação, poder criar sistemas inteligentes, né? Então, assim, é um pouquinho de cada coisa dentro dessa onda agora da fabricação digital.
O projeto paranaense foi selecionado pela Fundação Lehman e pelo Instituto Norte-Americano por meio do desafio Aprendizagem Criativa Brasil 2017. 8 projetos brasileiros foram escolhidos para participar do acompanhamento e aprimoramento com técnicos do local. Durante o mês de maio, Ezequiel Menta deve participar de cursos de aprendizagem criativa e inovação educacional na instituição dos Estados Unidos. De acordo com Ezequiel, esses estudos vão contribuir para trazer novos conhecimentos e experiências para aplicar no CIDLAB, que está em fase de implementação.
É quase que um esquema de mentoria, né? Então, eles vão acompanhar o projeto durante um ano, nos subsidiando, né, com ideias para aumentar a potencialidade desse programa. E, assim, eles foram os criadores do FabLab, são os criadores de todos os processos inovadores, dentro das discussões de tecnologia na educação. Então, na realidade, vai nos ajudar muito, né, para poder alinhar mesmo os nossos processos formativos ali dentro do espaço do CIDLAB, para atingir o maior número de professores e alunos e realmente fazer com formações que tenham um significado, né, dentro de tudo isso que vem sendo discutido agora, dos princípios dessa aprendizagem criativa.
O público-alvo do projeto é formado por estudantes do ensino fundamental e médio, professores, coordenadores pedagógicos e diretores das escolas da rede estadual de ensino, além de membros da comunidade escolar. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
A delação do fim do mundo vai para o Supremo Tribunal Federal. É assim que está sendo chamada a denúncia que reúne material dos depoimentos de 78 executivos da empreiteira Odebrecht. Todos os depoimentos foram feitos aos promotores da Força-Tarefa da Lava Jato no ano passado. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve enviar ao STF nesta semana os novos pedidos de inquérito. Nos últimos dias, aumentou o número de supostos políticos citados nas denúncias. Fala-se agora em 400 envolvidos. Priscila Mazenotti.
A expectativa nessa semana é quanto à divulgação da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pedindo abertura de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Nessa lista deverão estar senadores, deputados, ministros e outros políticos citados nos depoimentos dos delatores da Odebrecht, dos 77 executivos da empresa que firmaram um acordo de delação premiada. O material será encaminhado ao ministro relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, que poderá levantar o sigilo das delações. Essa é a segunda lista de Janot pedindo abertura de inquérito contra políticos. A primeira, em março de 2015, pediu abertura de 21 inquéritos contra políticos que têm foro privilegiado. Outros dois inquéritos no Superior Tribunal de Justiça, além do pedido de arquivamento contra 7 pessoas. Do total, pelo menos 5 políticos viraram réus, mas nenhum foi condenado nessa primeira lista de Janot de março de 2015.
E o Salão Paranaense de Turismo acontece em Curitiba durante esta semana.
Dois eventos paralelos de destaque integram a programação do 23º Salão Paranaense de Turismo, principal feira do setor no estado, e 13ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná, que acontece entre quinta-feira e sábado desta semana na Expo Unimed em Curitiba. A iniciativa é do Governo do Paraná por meio da Secretaria do Esporte e do Turismo e Paraná Turismo. Uma das ações paralelas é o Encontro Estadual de Gestores de Turismo, que será realizado nesta quinta-feira e direcionado aos dirigentes das 14 regiões turísticas do Paraná. O encontro vai ter início à 1 da tarde e tem previsão de encerramento às 7 horas da noite. O presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimenez, vai fazer palestras sobre organização e planejamento do turismo no Paraná. Também devem ser abordados outros temas, como a importância da gestão pública do turismo no âmbito municipal, o caso de sucesso do município de Medianeira, na região oeste, a qualificação e promoção do turismo municipal e como ser um destino turístico inteligente. Outro destaque entre os eventos paralelos é o encontro de líderes públicos Desenvolvendo pelo Turismo, que vai ser realizado na próxima sexta-feira, das 11h30 da manhã ao 12h30. O evento deve reunir prefeitos e vereadores e vai abordar a importância do turismo como estratégia de desenvolvimento sustentável para os municípios, visando ampliar as oportunidades de geração de emprego e renda e também alcançar a visão estratégica do Paraná Turístico 2026.
E assim a gente encerra o Paraná de hoje, desta segunda-feira, dia 13 de março de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.